Programa Ponto de Vista.
A gente tem o programa Ponto de Vista aqui do nosso Estúdio 2 da cidade de Dourados para todo o Cone Sul do nosso estado e para o Brasil e o mundo através das redes sociais. Nós estamos agora com Silvonei José, diretamente de Roma, e queremos falar com ele sobre o jubileu, sobre o ano da misericórdia, pensando aí de forma mais ampla, né, do coração da igreja na cidade eterna. Jubileu, Silvonei, tudo bem? Você me escuta?
Bom dia, Padre Crispim. Um abraço especial a todos os nossos amigos de Dourados. Alegria poder falar com o senhor.
Uma alegria também tê-lo aqui conosco na nossa programação, já mais de uma vez. Você falou conosco na época do conclave, da eleição do Papa Francisco. E como estão as expectativas aí para o Ano Santo, que será aberto dia 8?
Bom, a expectativa é muito grande. Eu creio que envolve todos os católicos, ou pessoas de boa vontade do mundo inteiro, porque, como disse recentemente o Papa Francisco, também esse é um jubileu que pode envolver também as pessoas das outras religiões, porque a porta aberta de Jesus Cristo está aberta a todos. E o jubileu da misericórdia, convocado pelo Papa Francisco, para ser vivido intensamente também em cada igreja particular, de forma a permitir que todos possam encontrar a misericórdia de Deus através também da missão atuante da igreja. Eu creio que essa é a grande novidade desse jubileu. Não será só Roma ou as basílicas romanas com suas portas santas, mas serão as igrejas particulares a abrirem a porta santa também para permitir aos fiéis que cheguem, né, a essa oportunidade de passar a porta santa. Recordando sempre as palavras que o Papa, já nos dias passados, falava sobre as portas, né, a porta que é Jesus Cristo, e voltou a falar novamente agora na viagem
à África.
A Quênia, falando justamente que é Jesus que é a porta, temos que passar por ela e nada de entrar pela janela, porque a porta, o caminho vocacional, falando da vocação, começa pelo chamado de Jesus Cristo. E quem não foi chamado, como dizer, ele é melhor então mudar de Roma. Mas a expectativa é muito grande, a cidade está se preparando, uma segurança, porque nesse momento é aquilo que se fala muito, o problema da segurança na Europa, e Roma também está se preparando para receber milhões de peregrinos, eu creio, que chegarão até a cidade eterna.
Agora, Silvonei, o Dom Dimas, que é arcebispo de Campo Grande, nos falando ainda há pouco aqui na nossa programação, dizia que esse jubileu tem a cara do Papa Francisco. Ele tem o coração de Jesus, mas que a cara do Papa Francisco. Você que tem acompanhado aí de perto, né, toda a vida da igreja no pontificado do Papa Francisco, esta dimensão da caridade, né, da misericórdia para este ano santo, a gente pode dizer então que essas palavras de Dom Dimas realmente ecoam no coração do Papa Francisco, né? Essa dimensão da misericórdia, os seus gestos são gestos que revelam isso?
Sem dúvida nenhuma. A palavra misericórdia, já no início do pontificado do Papa Francisco, sacudiu muito as pessoas, porque a misericórdia é ligada ao perdão. Então, quando o Papa Francisco, já no início, falava do Deus da misericórdia, não trouxe nenhuma novidade, absolutamente, porque o Evangelho é, o coração do Evangelho é justamente a misericórdia, né? O amor, né, incomensurável de Deus. Então, é simplesmente colocar, quem sabe, uma roupa nova numa palavra tão antiga e tão importante. Quando o Papa fala de misericórdia, ligada ao perdão, não podemos pedir a misericórdia de Deus se nós não perdoamos o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, o nosso vizinho com quem nós não falamos, dentro da nossa família. Quer dizer, a palavra perdão é a essência da misericórdia, quando falamos para nós. E aquilo que falava para Dom Dimas, nosso querido amigo, mando um abraço especial para ele também. Quando nós pensamos no Papa Francisco, vem esse rosto da misericórdia, vem o rosto da pobreza, da simplicidade, mas levamos sempre em consideração que o ponto focal de tudo aquilo que faz Francisco é o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a novidade do Papa Francisco? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se você olhar, não tem nenhuma novidade. É simplesmente a simplicidade de um Evangelho que se coloca em prática. são os gestos que tocam. E quando ele agora falando com antes de ontem, aliás, ontem de manhã, conversando com aquelas pessoas de um bairro muito pobre lá na cidade de Nairobi, ele falava: vocês são uma opção da minha vida. Quer dizer, a pobreza, quer dizer, estar com o pobre é uma opção da vida dele. Então, é a consequência do nome dele está aí. Agradecemos a Dom Cláudio Hummes, que no lado, no momento do conclave, disse para ele: não esqueça os pobres, aquilo sai como se fosse Deus que ilumina, né? E toma esse nome de Francisco, que é um programa de vida. E esse programa de vida, ele leva até as últimas consequências, né? Não dentro, só dentro do Vaticano, mas fora do Vaticano. É nas viagens que ele está fazendo, que esses carros simples, esses carros, digamos assim, que não são blindados, mas junto com o povo, a segurança existe. A segurança oprimente. Mas por quê? Porque ele quer estar do lado dos últimos. E indo à África agora, escolhendo esses três países, seja Quênia, República Centro-Africana e também Uganda, onde se encontra no dia de hoje, é ir à periferia para humanizar essa periferia, para que essa periferia exista também. Então, essa visão que ele tem do pobre, essa visão que ele tem da caridade, não é só aquela questão material, mas a existência da pessoa. Ele quer resgatar a dignidade de ser pessoa. E a misericórdia passa exatamente por aí, nesse grande amor incomensurável que Deus tem para conosco. Ele voltou a falar ontem: Deus tem um grande defeito, o único defeito de Deus. Ele não sabe não amar. Né? Esse é o grande defeito de Deus. Deus é Pai e não sabe não amar. Então, essa ligação que tem com a misericórdia, o amor, o perdão, que passa agora através dessa porta que é Jesus Cristo, nos dá essa dimensão. Tá? A dimensão de Francisco, que não só com as palavras, mas com os gestos concretos, e essa, creio, a grande novidade, porque atrai tantas pessoas, é que esse Papa traduz em gestos concretos aquilo que ele tem no coração, aquilo que sai da boca dele. Eu creio que essa é a grande novidade do Papa Francisco.
Agora, em relação, você salientava que o Ano Santo, né, portanto, e Dom Dimas também, ele vai além, né, das próprias fronteiras da Igreja, né, porque a misericórdia é para todos, né. Você percebe que na Diocese de Roma, né, que é uma cidade grande, mas a gente sabe que é uma cidade também secularizada, como são as grandes cidades do mundo hoje, inclusive as nossas capitais brasileiras, né, há um envolvimento do povo romano para participar destes momentos celebrativos e também dessa celebração existencial de um jeito de ser praticantes da misericórdia? Ou a cidade se prepara mais pensando nos peregrinos que vêm de fora?
São duas dimensões, eu creio, que a gente poderia analisar. Ou seja, quem vive em Roma, quem tem o Papa como bispo, né, portanto vive dentro da sua diocese, o Papa é Papa, porque é bispo de Roma, recordamos isso, né?
Sim.
A escolha do sucessor de Pedro não é sucessor simplesmente. A primeira, título é sucessor de Pedro, bispo de Roma. Ele é bispo de Roma, por consequência é Papa, portanto, sumo pontífice. Então, a diocese do Papa, que é Roma, se prepara também. Inclusive, nos dias passados, a diocese de Roma, através do vigário apostólico do Santo Padre Cardeal Vanini, divulgou um guia para os eventos da diocese, chamado Misericordiosos como o Pai. É um livreto que, além de ilustrar todas as iniciativas por ocasião desse ano, contém indicações práticas, né, como vai acontecer na cidade o jubileu, os serviços de acolhimento aos peregrinos, as preparações, as aberturas das portas santas, né, nas basílicas, mas também no Santuário do Divino Amor, que vai ser aqui em Roma, que vai ser no dia 6 de janeiro, os itinerários espirituais, caminhos especiais, né? Então, o que que se coloca? Se coloca que nós, em Roma, como diocesanos do Papa, vamos viver essa dimensão como fiéis. Mas tem uma outra particularidade, que é a acolhida do peregrino e daquele que vem de fora. É uma dimensão que vai além, porque o acolhimento, o Papa insistiu muito nesse período, principalmente com a questão agora dos refugiados que saem das zonas de conflito, zonas de guerra, né, de acolher. O Papa fez aquele pedido tempos atrás, durante o Ângelus no domingo, para que cada família, que cada paróquia em toda a Europa acolhesse uma família de refugiados. refugiados, como sinal concreto dessa acolhida, recordando que Jesus também foi refugiado, né? A família, a Sagrada Família foi refugiada no Egito, tiveram que fugir da Palestina para ir ao Egito para poder sobreviver. Então essa dimensão da acolhida é muito importante. Vivemos hoje dentro da nossa diocese, é claro, uma espiritualidade muito particular para vivermos também nós dentro da nossa realidade de paróquia, de diocese, esse envolvimento com o ano do Santo da Misericórdia, mas também com o aspecto da acolhida do peregrino que de todas as partes do mundo irá chegar também a Roma. Nós sabemos que muitos brasileiros, inclusive, vêm para Roma para poder viver aqui também em Roma essa dimensão perto do Papa Francisco. Teremos, particularmente durante o ano, jubileus especiais, eu falo do primeiro dia 27 de dezembro, dois dias depois do Natal, já teremos um jubileu da família, né? Sagrado Dia da Sagrada Família será o jubileu da família. Então, são muitos aqueles que vêm participar desses jubileus, que serão momentos especiais de oração durante todo o ano. Mas a preparação a nível paroquial é uma preparação, eu creio, mais de conscientização do que significa justamente a misericórdia, o que significa ter a possibilidade de passar essa porta, de viver esse ano jubilar dentro da dimensão e do privilégio que é de viver em Roma.
Sr. Vanderlei, para finalizar, no dia 8, dia da abertura, portanto, do Ano Santo da Misericórdia, você já tem uma programação que você poderia divulgar, né? Como é que vai acontecer? Também tem alguma previsão de um gesto concreto do Papa? Sabe-se de alguma coisa nessa linha?
Não, o Papa, eu recordo mais uma vez que o Papa Francisco, ele quer um jubileu muito sóbrio. Não tem nada a ver com o jubileu do que aconteceu no ano 2000, o jubileu do milênio, como se diz, né? Ele quer um jubileu simples, espiritual, profundamente espiritual. Então, inclusive, as celebrações da abertura da Porta Santa, que será no dia 8, a Porta Santa que nós temos na Basílica de São Pedro, que será a primeira, aliás, neste domingo, só para fazer um parênteses, a primeira Porta Santa será aberta neste domingo na Catedral de Bangui, né? Na República Democrática da República Centro-Africana, o Papa abre o Ano Santo um pouquinho antes, na África. O Papa vai abrir nesse domingo a Porta Santa na Catedral de Bangui. E a ideia é que esse país que vive a dimensão do conflito interno, das guerras intestinais muito fortes, é que seja essa porta justamente aquela fresta que faça brilhar a luz de Cristo e que reconcilie esse povo e que de Bangui possa se alastrar essa luz que é Cristo para toda a África, para aquelas necessidades hoje imperativas de sobrevivência de tantos povos, seja ela econômica, política, social. Eu creio que a visão do Papa é justamente essa, que a porta esteja aberta para a reconciliação e para a paz desse povo. E depois, no dia 8 de dezembro, que é o grande dia, né, com o qual abrimos a porta de São Pedro, o Papa dará início, então, a um Ano Santo extraordinário. Esse momento vai ser, eu creio, um momento muito simples, mas rico de significado. O Papa Francisco não ama aquela ostentação, aquelas coisas grandes, mas ama a simplicidade que toca as pessoas, né? Nós temos um momento com Francisco, um momento, eu diria, muito importante da nossa igreja, que é retornar ao eu. O eu que contém a palavra Deus, que contém o eu. Quer dizer, sermos mais introspectivos. São João Paulo II nos levava tanto para a oração, pedia tanto que nós rezássemos. E o Papa, esse Papa, em todos os seus discursos, pede: rezem por mim. Ele precisa da oração. Então, a oração é o fundamento principal da nossa fé. É aquilo que alimenta a nossa fé. A oração, a participação na Santa Missa, nos sacramentos. E é isso que o Papa pede nesse ano da misericórdia. Então, eu creio que vai ser uma solenidade muito simples. A abertura da Porta Santa, já tivemos a caixa, aquela que nos dias passados foram tiradas, a caixa que está atrás da Porta Santa, para a abertura, onde que contém a bula da última abertura, moedas, enfim, alguns documentos que falavam sobre o último jubileu. Foi tirada essa caixa, que estava blindada, e agora, no dia 8, vai ser derrubado, então, o muro, e o Papa, então, irá abrir a porta certa. Será muito sugestivo e eu creio que todos estão convidados a seguir. Nós estaremos transmitindo também para as televisões aí no Brasil esse momento singular. E depois teremos a abertura das outras portas também, que vão ser a abertura da porta de São João de Latrão, a abertura de Santa Maria Maior e também de São Paulo. São Paulo será por um delegado apostólico, que será no mesmo dia de São João de Latrão. E a abertura da Porta Santa de Santa Maria Maior vai ser no dia 1º de janeiro. Só para nós termos uma ideia da abertura das portas que teremos aqui em Roma.
Simonei, agradecemos sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista e desejamos, né, que nos encontremos nas transmissões que você fará para todo o Brasil aqui através da Rádio Vaticano.
Muito obrigado, eu agradeço e espero e o meu convite que todos possam viver realmente esse ano da misericórdia da melhor maneira possível e que nós possamos, dentro da nossa existência individual, né, ter aquela pequena revolução de mudar, né, de mudar os nossos comportamentos, hábitos, mas sempre com um olhar fixo em Jesus. Eu creio que é isso que o nosso Papa Francisco insiste tanto, e eu creio que é esse o momento que nós estamos vivendo, um momento particular com um Papa que veio, quem sabe, sacudir um pouco o pó adormecido da nossa fé. Eu creio que é por aí que a gente vai. Nosso muito obrigado a vocês aí de Dourados, alegria estar com vocês e que vocês tenham um grande final de semana.
Grande abraço, Silvanei.
Um abraço.
Então, como vimos, falamos com o Silvanei, perguntei se o Papa iria fazer um gesto, né? Ele disse que não iria, mas já fez, vai fazer amanhã, né? Um gesto bonito de abrir antes de abrir a Porta Santa e o ano da misericórdia em Roma, o Papa faz um gesto abrindo na África, né? Quer dizendo, olha, o coração da igreja está onde está o coração, sobretudo daqueles que são mais necessitados. Padre Alex, esse gesto do Papa é um gesto significativo, né? Porque eu perguntei exatamente pensando que ele ia em alguma cadeia, em algum hospital, né? E o Papa vai, estando na África, quis antecipar. Como é que você vê? Porque essa é uma novidade. Eu não sabia que teria aberto o nosso Ano Santo exatamente na África.
Com certeza, Padre Crispim. Um gesto muito significativo. E enquanto eu ouvia, eu já pensava no meu coração quanto o Papa Francisco nos surpreende a cada dia. E ele nos leva também a dar essas respostas, né? Não só a partir dele, porque ele se torna Cristo sempre o modelo, mas ele também torna-se um exemplo para nós. Devemos também, cada um de nós, surpreendermos em nossas comunidades, em nossas paróquias, justamente vivendo esta realidade. Esse Papa, cada dia que passa, nos torna cada vez mais amantes desta igreja e o gesto de Jesus, que também surpreendia cada dia.
Alex, a diocese estabeleceu, né, através de um folder, né, uma série de explicações, né, mas ela estabeleceu 7 obras de misericórdia, práticas, né, e depois também 7 espirituais. Eu não sei se você está com o folder aí, né, eu também não estou aqui, mas tem lá temos indicativos bem interessantes, e nesses indicativos as pessoas poderão terem práticas bem concretas, né. As pessoas também terão essa oportunidade de ver, né, através dos folders ou do folder que você vai receber na paróquia. Mas você tem aí alguma coisa que pode recordar? São 7 espirituais e 7 práticas, não é isso?
Sim, Padre Crispim, eu tenho aqui sim as obras de misericórdia e também estão em mãos o folder. E o folder apresenta aqui que na Igreja Primitiva e na Idade Média foram indicadas essas 14 obras de misericórdia. Na prática, 7 obras de misericórdia corporais se identificam com as pastorais sociais. Então, a primeira é acolher e socorrer os irmãos necessitados. Depois, segundo, visitar as famílias em dificuldade. Terceiro, promover a pastoral da sobriedade. Visitar os irmãos acolhidos nos hospitais, nos presídios, nos asilos e nas creches. Solidarizar-se com as famílias enlutadas através da pastoral da esperança, olhar com carinho para as pessoas com necessidades especiais e buscar a promoção dos irmãos indígenas. E em relação às obras de misericórdia espirituais, também aqui pensadas, interessar-se pela formação cristã humana da juventude, o segundo, ouvir com amor a quem busca aconselhamento, consolar a quem passa por dificuldades, animar e sustentar a quem está desanimado, promover a cultura do perdão nas famílias e na sociedade, suportar com paciência os sofrimentos que a vida e os relacionamentos nos reservam. E sétimo, participar da comunhão dos santos, rezando pelos vivos e pelos mortos.
Muito bem, então aí você também vai ter a oportunidade de encontrar esse folder na sua paróquia, levar para casa, meditar bem sobre ele e lembrar que o ano santo da misericórdia, ele passa exatamente por essa dimensão existencial prática, né? Mesmo aquelas que são obras espirituais, elas também têm uma incidência na nossa vida cotidiana. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho já retornamos e vamos, além de continuar falando com o Padre Alex, com Dom Murilo, que é arcebispo de Salvador, Bahia.
Programa Ponto de Vista.